Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vai analisar MP que prorroga contratos temporários do IBGE.
Presidente Rodrigo Pacheco garante que pauta ambiental no Senado terá tempo necessário para análise e debates.
Senador defende investigação sobre metodologias de institutos de pesquisas eleitorais.
Boa noite.
Boa noite.
Três medidas provisórias já aprovadas pela Câmara dos Deputados devem ser analisadas pelo Senado. Entre elas, a que prorroga contratos de trabalho temporário do IBGE.
As MPs vencem e perdem seus efeitos antes do segundo turno das eleições. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A primeira medida provisória que irá vencer é a 1123 de 2022. Estabelece regras para o credenciamento e descredenciamento de empresas estratégicas de defesa. Ela perde os seus efeitos se não for aprovada até o dia 20 de outubro. Já a MP 1124 de 2022 tem seu prazo esgotado no dia 24 de outubro. A proposta transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia de natureza especial. A última MP que irá vencer é a 1125 de 2022 e autoriza a prorrogação por até 2 anos de 393 contratos de analista censitário do IBGE para viabilização do Censo 2022. O relator na Câmara, deputado Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, destacou que o Censo tem importância estratégica na formulação de políticas públicas.
Aferindo dados que são determinantes para a formulação exitosa das mais variadas políticas públicas, dentre as quais estão incluídas campanhas de vacinação.
A MP 1125 vence no dia 25 de outubro.
E o Senado volta a discutir na segunda-feira a atual situação da infraestrutura das escolas brasileiras.
A intenção é garantir que os estabelecimentos de ensino tenham instalações físicas adequadas para o pleno exercício escolar. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia promove uma audiência pública sobre a infraestrutura das escolas do país. Na última reunião, em agosto, o debate já foi iniciado. Para o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, mais do que construir novas instalações, é preciso restaurar e expandir as estruturas já existentes.
Questão de banheiro, de água potável, biblioteca, quadra de esportes, enfim, toda a infraestrutura para que possa ser uma escola acolhedora, agradável, bonita.
Arnes também defendeu um diagnóstico da situação das escolas em todas as cidades brasileiras.
Eu próprio coloquei no relatório da aprovação do Fundeb tantas escolas sem esgotamento sanitário, sem água potável, tantas sem eletricidade, inclusive. Né? Eu digo, meu Deus do céu, como é que alguém inaugura uma escola sem isso tudo?
Vão participar da audiência a professora da Universidade Federal do Paraná, Gabriela Schneider, e o presidente da União dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto Gonzaga.
Em pronunciamento no plenário, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, desejou que o processo eleitoral até o segundo turno transcorra em um ambiente de paz.
Mas ele lamentou as tentativas de controle do voto dos eleitores por meio de novos métodos, como a ameaça de demissão de funcionários de empresas que não optarem pelo candidato indicado pelo patrão.
Isso tem canal para ser denunciado. Nós estamos todos, senadores de ambos os lados, irmanados com a Justiça Eleitoral para que essas coisas não ocorram, para que nós não instituamos aqui de novo o voto de cabresto do atual século, o voto de cabresto trabalhista, que é uma coisa de tempos idos.
Já o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que o grande marco das eleições não foram as vitórias dos candidatos, mas os erros das pesquisas eleitorais divulgadas por institutos.
Para Vanderlan, os resultados publicados estavam muito errados. Ele destacou que na disputa para a presidência da República, a diferença foi de 5 pontos percentuais entre o resultado das urnas e as pesquisas divulgadas às vésperas do pleito.
E é por essa exposição de motivos que assinei a CPI dos institutos de pesquisa. Sou a favor que se promova uma investigação séria e profunda sobre a atuação dessas empresas e para quem elas trabalham.
Ao comentar sobre projetos de regularização fundiária e licenciamento ambiental que estão sob análise do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco defendeu que as propostas sigam todas as etapas de análise, primeiro nas comissões permanentes.
Pacheco disse que preservação ambiental e desenvolvimento do país devem andar juntos. A reportagem é de Janaína Araújo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que propostas sobre regularização fundiária e licenciamento ambiental devem seguir etapas de avaliação nas comissões permanentes para garantir decisões que atestem a responsabilidade do Brasil com o meio ambiente. O senador ponderou sobre a importância da autonomia e participação dos colegiados em projetos sobre o tema.
Especialmente no momento que nós vivemos, de muitos questionamentos ao Brasil relativamente ao seu compromisso com o meio ambiente e a nossa imagem está muito desgastada lá fora, é preciso ter muita responsabilidade. Esses projetos devem ser apreciados pelas comissões permanentes do Senado. A Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, eventualmente a Comissão de Relações Exteriores, a própria Comissão de Constituição e Justiça, tem esse papel nesses projetos mais importantes.
Na avaliação de Rodrigo Pacheco, por mais polêmicas que sejam as propostas, é possível chegar a um acordo entre os parlamentares para garantir a preservação do meio ambiente, levando em conta a necessidade de desenvolvimento do país. O senador afirmou que aguarda o parecer das comissões sobre os projetos relacionados ao meio ambiente para pautar as propostas em plenário.
A partir de 1º de fevereiro, o Senado contará com 27 novos senadores. Um deles é Jaime Bagatoli, eleito por Rondônia.
Ele vai defender no Senado a agricultura familiar e melhorias para a saúde do seu estado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Eleito senador por Rondônia, Jaime Bagatoli, do PL, quer atuar no parlamento pelo desenvolvimento da agropecuária, em especial da agricultura familiar.
Eu quero trabalhar muito pela agricultura familiar, pelo médio, pelo grande produtor também, mas focar principalmente na agricultura familiar e se pensando na geração de emprego e renda aqui no nosso estado de Rondônia.
Outra prioridade de Jaime Bagatoli em seu mandato, que se inicia em fevereiro do ano que vem, é a área da saúde.
Nós temos uma questão da saúde, a saúde está numa situação muito caótica no nosso estado de Rondônia, então o Bagatoli quer trabalhar muito em prol da saúde dos hospitais regionais do nosso estado de Rondônia.
Jaime Bagatoli foi eleito senador pelo estado de Rondônia com 35,80% dos votos válidos. Ele tem como suplentes pastor Sebastião Valadares e Jepp Hover, também do PL.
Já o administrador e ex-deputado Laércio Oliveira será o novo representante de Sergipe no Senado.
Deputado federal por 3 mandatos, ele foi escolhido por 310 mil sergipanos, o que representa 28,57% dos votos válidos do estado. Repórter Pedro Pincer.
Natural do Recife, Laércio Oliveira tem 63 anos e é formado e pós-graduado em administração de empresas e comanda um grupo de empresas no setor de serviços, indústria e comunicação. O parlamentar vence a eleição para o Senado após 3 mandatos consecutivos como deputado federal. Eleito pela primeira vez em 2010, reeleito em 2014 e 2018, foi relator de 2 leis voltadas para a economia do país, o Marco do Gás e a modernização das relações do trabalho. Além disso, foi presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe. Laércio afirma que uma de suas prioridades será melhorar o ambiente de negócios e a qualidade de vida da população.
Auxiliar em infraestrutura, no agronegócio, que precisa tanto da participação do Congresso Nacional, nesse caso do Senado também. A gente precisa criar um ambiente onde as oportunidades de negócios aconteçam para todos.
A chapa eleita inclui Janier Mota, do PSD, como primeira suplente e Fernando Carvalho, do Progressistas, como segundo suplente.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.